Fala, meus queridos, estamos começando aqui mais um podcast, mais uma história, e eu estou aqui com meu amigo Silvio Joaquim.
Fala, galera, beleza? Hoje a gente vai exatamente conversar sobre a nossa querida e bonita Roma, exatamente esse período da Idade Antiga, que é às vezes muito cobrado no Enem. Por que eu disse às vezes? Porque às vezes ela aparece com características não exatamente próprias da história de Roma, mas ela pode aparecer em questões de sociologia, como por exemplo o direito. Como é que o direito vem conversando desde a antiguidade até os dias atuais? Então ela pode aparecer aí nessa perspectiva, no que diz respeito à sociedade romana, à nossa sociedade atual.
Exatamente. Mas antes disso, queremos dizer aqui uma coisa importantíssima, que é: siga a nossa página, @oxhistoria no Instagram.
Oxhistoria.
Mas não @oxhistoria, @oxhistoria.
Exatamente. Cuidado então, aí pra não confundir, porque a galera confunde.
Exatamente. Se você botar @oxhistoria, não vai pegar, tem que ser @oxhistoria.
Exatamente.
E aí, lá na nossa página, você vai ver que a gente tá postando sempre muitas dicas, sempre muitos fatos e curiosidades sobre a história. Temos aí um quadro sobre as constituições brasileiras, estamos trazendo também curiosidades com fotos históricas, né?
Se eu não me engano, a gente vai postar agora, nessa quarta-feira, hoje dia de gravação, é a segunda-feira, dia 1 de julho, a gente vai postar agora, nessa quarta-feira, a nossa próxima constituição. Então, estamos indo para a terceira constituição do Brasil.
Exatamente. Então, dependendo aí de quando você estiver ouvindo, você só chega lá na nossa página, @xhistoria, e dá aquela seguida, curtida lá, interage com a gente.
E divulga também, né?
A gente vai ficar muito feliz, tá certo? Mas, no mais, é isso. Estamos aqui, ó, mais uma vez fazendo o podcast, tá? Vamos tentar fazer com mais frequência possível. Então, vamos aí ficar com o episódio de Roma.
Roma, que ao contrário é amor.
Esse filme é muito bom.
Eu não sei nem o que ele tá dizendo, mas segue, André.
Indicação do Oscar, tá? Abraços.
Então, galera, vê só. Os estudos sobre Roma, no que diz respeito à tua provinha do Enem, ela tem que ser bastante cuidadosa. Eu costumo dizer que tem palavras-chave que vão lembrar o assunto. E essas palavras que vão lembrar Roma são as seguintes: 1. Arquitetura. 2. Exército. 3. Direito. 4. Política. Beleza? Pronto. Esses quatro pontos aí, ao longo de nossa conversação, você vai ver que ela fica muito evidente na fala, tá certo?
E além disso, a gente tem uma divisão muito importante em Roma, que é justamente os períodos da monarquia, da república e do império.
Exato,
né?
São esses três aí que vão nos auxiliar aos estudos sobre Roma. Então, essa formação de Roma, que é justamente esses três períodos para se estudar a história, né? Que é a monarquia, a república, o império e tal, ela é muito importante, porque daí a gente consegue meio que delimitar ali os tempos historiográficos bem certinhos para que a gente consiga dar uma olhadinha aí legal, tá? Então veja, Roma, ela é formada a partir de três povos basicamente, tá? Ela é formada a partir do povo etrusco, povo sabino e o povo latino. A partir daí vai se ter então um mito fundador de Roma. É aquela historinha do Rômulo e Remo, exatamente. Que os dois teriam nascido e sido jogados no rio, e aí essas duas crianças teriam sido jogados no rio, e aí, simplesmente, do nada, no decorrer desse rio, eles pararam, eles estavam dentro de uma cesta, eles pararam, e uma loba acabou assistindo aquela cena, salvando as crianças, alimentando e as criando. Só que aí tem uma controvérsia muito interessante. Por quê? Essas duas criaturinhas, esses dois filhozinhos aí, eles, obviamente, não foram criados por uma loba. A mitologia diz que sim. Só que a tradução de loba para hoje é mulher da vida. Ou seja, fica aquele questionamento. Essa loba na qual a mitologia se refere, seria uma loba animal ou seria uma loba trabalho?
E ele conta essa história, né? Contava essa história, mas muitos historiadores já dizem que, de fato, tinha essa questão do Rômulo existir e tudo mais, mas parece que essa história é mais romântica do que tudo, né?
Exatamente. Tanto é que tem uma obra muito importante sobre a história de Roma, que é o livro, bem pequenininho, do Pierre Grimal, que é um historiador. Ele vai escrever o seguinte, História de Roma, é o nome do texto, e aí ele vai soltar essa quase que uma poesia, uma coisa muito romantizada, você se apaixona pelo texto, sabe? E aí ele vai contar justamente isso, que no caso seria uma loba, que teria criado as crianças, e aí elas adultas vão formar o que a gente vai conhecer como Roma, né?
O que é uma história interessante e até certo tempo a gente tinha essa estátua, né, que simbolizava isso em Roma.
Exato.
Do Rômulo e Remo.
Exato.
Se não tiver até hoje, né, não sei como é que tá nos...
Inclusive, aquele time de futebol famosíssimo, o
Roma, ele Roma, usa o símbolo.
Exatamente, ele tem um símbolo lá, a loba e duas crianças sendo alimentadas, né? Então, a partir desse mito fundador é que Roma vai ser edificada. É uma cultura muito oral e ela vai ser construída através daí, tá certo?
E falando um pouco mais sobre o primeiro, né, que é a monarquia, e a gente vai ter os grupos sociais, né? Eu sei que o Enem, ele tem sido cada vez menos marxista nesse sentido, né, de dividir a sociedade justamente nesses grupos, nessas classes. Mas não deixa de ser importante a gente reabordar isso e falar sobre essa questão. Então, falando sobre os plebeus e os patrícios, a gente tem basicamente os dois principais grupos sociais de Roma, né? A gente tem os plebeus, que são basicamente aqueles pequenos proprietários de terra, que têm condições de vida mínimas, né? Não têm as condições de vida tão boas como os patrícios. E os patrícios, eles são aqueles moradores mais antigos de Roma, que eles têm, ou seja, mais propriedades de terra, têm latifúndios, e, consequentemente, eles têm melhores condições de vida.
Outro ponto muito interessante é que Roma vai passar por uma monarquia e aí vão se ter 7 reis, tá? O primeiro rei é justamente Rômulo.
Justamente ele da historinha.
Exatamente. Agora, vê que engraçado. Roma começou com um rei chamado Rômulo e acabou com um imperador chamado Rômulo também. Não sei, pode ser uma coincidência, né? Mas é muito engraçado isso.
Agora, aí, tem um ponto importante, né? Que dentre esses reis a gente tinha... Caso, fato de curiosidade, né? Os 4 eram latinos, sabinos, e os 3 eram os etruscos.
Etruscos, exatamente.
Inclusive, como último desses reis, né, a gente vai ter justamente o Tarquínio, que era o rei etrusco.
Exato, ele é chamado até de Tarquínio o Soberbo, né?
Exatamente, e ele foi derrubado pelos patrícios, porque tem uma questão, assim, interessante. Sempre que você ia de encontro aos patrícios em Roma, na história romana foi sempre assim, você ou era morto ou era tirado do seu cargo.
Exato.
Então os patrícios não tinham muita conversinha não. Se você tava indo de contra os interesses, você, sei lá, queria favorecer os plebeus, não rolava muito não. E Tarquínio, o nome dele exemplifica um pouco das suas atitudes. Ele, de fato, era uma pessoa meio soberba quando a gente falava de seguir ordens, patrícios e tudo mais. E por isso ele foi deposto do cargo. Do cargo não, né?
É do cargo.
Do lugar de rei que ele tinha.
Exatamente. E aí ele vai acabar sendo deposto por essa galerinha aí, que são os patrícios. Aí veja. Então, esses grupos sociais, a gente vai entender a importância deles na política. Uma coisa muito interessante é a seguinte. Só quem participa da política até então, em Roma, são os patrícios. Então, os plebeus, por mais que eles tentem, eles não conseguem ascender a qualquer cargo público por conta mesmo dessa coisa de sou bem nascido ou não sou bem nascido. Os patrícios, eles são, não é? Porque eles são descendentes diretos.
É. E tem uma coisa importante nisso tudo, é que a gente falou aqui da monarquia, né? Mas essa monarquia, ela não tinha só o rei, mas tinha um senado.
Exatamente.
E esse senado era basicamente dominado pelos patrícios.
Exatamente. Era meio que um senado sem voz. Existia um senado de fato, era formado pelos patrícios, mas completamente figurativo.
E é justamente... Tirando Tarquínio, que eles vão conseguir, né? Tirando esse último rei de Roma, que eles vão conseguir uma participação maior nas questões políticas.
Exato.
De Roma.
Pra vocês
eles
verem...
Os patrícios, né?
Isso. Pra vocês verem como foi o golpe, a saída de Tarquínio é um fato até bastante inusitado. Porque é o seguinte, já existia-se um clima de tensão ali no Senado Romano e tal. E aí as pessoas começaram a articular e querer uma gota. Uma gota que desse o rebuliço completo nessa xícara chamada política romana. Então, a gota ficou por conta do filho de Tarquínio, o soberbo. Ele acabou sendo acusado de estupro. Ele teria estuprado a filha de um senador importantíssimo ali de Roma. Quando esse fato dá à tona, aí os senadores romanos têm a desculpa final, têm a causa final para então fazer essa...
Tirar ele do cargo.
É, exatamente.
Derrubar Tarquínio e proclamar a República.
Exatamente. E aí, isso é no ano de 509
a.C.
Tarquínio Soberbo é derrubado e é proclamado, então, a República Romana.
E a monarquia, né, que acabou em 509 a.C. e começou em 753, só pra ficar
Exato.
A título de curiosidade pra vocês.
Essa teria sido a data da fundação de Roma, né?
É, exatamente. Bem, mas entrando nessa república, né, propriamente dizendo, a gente tem uma questão da expansão territorial, meu amigo. Porque essa expansão territorial vai ser crucial
ali foi denso.
Pra Roma, viu? Foi intenso.
Exatamente. Agora, tem um fato muito interessante. Hoje a gente vai se tentar mais a falar sobre a monarquia e a república, mas tem um fato muito interessante que dialoga, né, com a república e o império, que é o seguinte: a república, hoje como a gente conhece, ela é mais uma questão de administração, uma coisa mais administrativa. Em Roma, não é. É uma questão mais expansionista. E o Império Romano, que a gente entende como uma coisa mais expansionista, acabou sendo mais administrativo. Então é um fato bastante curioso de inversão de valores políticos nessa era do mundo romano.
E aí a gente tem a nossa primeira expansão, né? Que é uma expansão mais interna, que Roma ela começa a expandir pelos territórios, né? Mais vizinhos, mais próximos ao seu território.
Isso.
E começa a basicamente tomar aqueles territórios e fazer com que aqueles territórios eles continuem aliados a Roma. Isso é uma sacada muito importante. Porque apesar deles tirarem, né, basicamente a autonomia daquele povo ali, eles querem que aquele povo seja parte daquela república, né? E de certa forma eles possam estar submissos àquele tipo de governo.
Um fato. Roma meio que acaba colocando uma espada na cabeça desses líderes, né? E acabando dizendo as seguintes coisas. Olha, você pode muito bem fazer o que a gente quer. Nessa questão, você vai poder cultuar os seus deuses e vai poder continuar com sua política.
É aquele velho ditado, né? Se não pode com seu inimigo, junte-se a ele.
E é isso que Roma acaba forçando, impondo com que as pessoas façam isso. Essa pequena expansão romana inicial, né, é por conta do seguinte. Roma, de seu início, obviamente, ela não começou com esse império grandioso. Roma, assim como todo o processo histórico, são passo a passo. E esses passo a passo de Roma vão acabar ocasionando nessa expansão. Veja, Roma era apenas e unicamente uma região minúscula, pequena.
Era uma cidade-estado, né? Mas parecia mais um vilarejo na época da monarquia.
Exatamente. E aí, Roma, quando vai acabar crescendo, vai acabar se entendendo enquanto grande, Roma vai acarretar então esse processo de expansão, que vai justamente dominar algumas regiões ali próximas da Península Itálica, que é onde ela se encontra.
E eles vão começar a gostar desse processo, né? Da fome pelo poder, fome por território e terra. O processo de expansão vai mostrar, então é assim que é crescer, então é assim que é ser grande.
Exatamente, porque as guerras acabam sendo bastante prejudiciais a todos os envolvidos. Só que nesse caso, em relação a Roma, acabou sendo positiva.
E tem uma coisa que é fundamental, quando a gente falou até dos grupos sociais, né? A gente falou dos patrícios, dos plebeus. Só que nessa expansão territorial de Roma, a gente tem uma coisa muito importante, né? Nessas disputas entre os territórios, porque Roma ela consegue gerar prisioneiros de guerra. E assim, por consequência disso, ela consegue gerar escravos.
Exato.
E escravos era basicamente o motor principal por qual funcionava a economia de Roma, né? Roma não conseguiria viver sem escravos.
Exatamente. Tava tudo sustentado a essa base, não é? Então, assim quando Roma consegue impor os seus valores a essas outras regiões conquistadas, Roma, conseguindo dominar essas outras cidades próximas a elas, Roma conseguia trazer escravos para ela. Porque, ora, o exército dessa galerinha aí, obviamente, vão ter pessoas que são contrárias ao exército romano. E essa contrariedade é o motivo principal para que você se torne escravo. Então, com base nisso, Roma vai passar a crescer. Bom, a gente vinha falando agora da pequena expansão, né? Mas também vai existir a grande expansão. Veja, são só nomes, mas tudo vai resultar em guerra. Essa grande expansão aí vai ser a luta emblemática, histórica, épica, entre Roma e Cartago.
Cartago. Que vão ser as chamadas Guerras Púnicas, né?
Guerras Púnicas.
Cartago, inclusive, ela foi formada pelos fenícios. E tinha um pouco daquela cultura marítima, de comércio marítimo, que os fenícios eles tinham, né? E acabaram passando para aqueles cartaginenses.
Exatamente.
Bom, mas falando dessa expansão territorial, justamente as Guerras Púnicas vão ser esse confronto, né? De Roma e Cartago, que vai ter uma figura importantíssima, que é a do general Aníbal nesse processo todo, né?
Exatamente. Daria pra gente fazer um podcast inteiro apenas e unicamente sobre a Guerra Púnica. E olha só, uma coisa bastante interessante. Se vocês gostarem dessa ideia, vocês coloquem aí nos comentários. É legal fazermos um podcast falando só sobre uma guerra histórica, sei lá.
É, né? Detalhando a guerra mais a fundo. Porque às vezes a gente fala da guerra, né? Mas, tipo...
Não adentra muito nela.
Exatamente, não adentra tanto.
E aí, seria legal, velho. Enfim, cabe...
O povo decide.
Exatamente, cabe uma ideia futura. Enfim, essas guerras púnicas aí, ela vai levantar vários personagens aí. Um é justamente o general Aníbal, ou o capitão Aníbal. Não é? Ele que é do lado de Cartago, ele vai travar inúmeras batalhas com Roma e sendo vitorioso.
Era difícil parar o cara, viu?
O cara
ele usava de umas técnicas muito bizarras. Tem uns vídeos no YouTube mostrando, inclusive, como os soldados se portavam, né?
Verdade.
Se não me engano, é aquela técnica de tartaruga. Eu não me lembro agora, velho.
Lembro também não, mas deve ser essa aí, porque me lembrou, quer dizer, me fez alguma lembrança familiar. Enfim. Eu sei que Aníbal, ele conseguiu enfrentar pelo menos 3 vezes no mar Roma e foi vitorioso em 2. Na terceira, ele acabou fugindo e foi morrer ali, onde a gente chama agora de Península Ibérica.
Bem, mas além disso, tem uma coisa muito importante, né? Roma, ela consegue justamente tirar aquele território de Cartago, ela ganha, vence as guerras púnicas e ela acaba dominando o que a gente chama de Mar Mediterrâneo. Ela começa a dominar o comércio e todas as relações de poder que funcionavam no Mar Mediterrâneo. E para você ter uma ideia de como isso era grande e importante, Roma vai cair o Império Romano do Ocidente, vai cair o Império Romano do Oriente. E ela só vai perder esse controle, né, do Mar Mediterrâneo lá nas grandes navegações, na expansão marítima, que é justamente no final da Idade Média para o início da Idade Moderna. Ou seja, ela vai passar mais de 1000 anos dominando o Mediterrâneo, que era a principal rota comercial da Europa, né?
Sendo bastante imponente. E aí você perceba o tamanho da dimensão dessa vitória romana em cima desse povo cartaginense. Olha, uma vitória não é apenas unicamente uma vitória, mas é absolutamente tudo
uma
que
vitória.
Ela vai representar. mas é absolutamente tudo que ela vai representar nesse sistema todo. E essa representação pode ser acarretada em vários fatores. Um deles é justamente a consequência de mais escravos. Quando ocorreu essa vitória romana em cima do povo de Cartago, minha gente, o que entrou de escravo em Roma foi uma coisa que tu não tem noção.
E aí você percebe que Roma vive muito pelos escravos, né?
Um fato.
A importância disso para a sociedade romana.
Exato. Só para tu contar uma historinha. Essa grande expansão romana, pra você ter noção, ela acabou entrando em localidades, em regiões extremamente conhecidas e que você fica com a boca aberta, ou melhor, abrida. Ela entrou no Egito, ela entrou na Macedônia, na Gália, na Grécia. Minha gente, são tantos lugares que eu não sei nem contar nos dedos.
Foi muito lugar mesmo, viu, meu amigo?
Não é à toa que Roma foi e é considerado ainda o maior império já construído no mundo inteiro.
E aí, com toda essa expansão, né, com a captura dos prisioneiros de guerra, como a gente já falou, com o controle desse Mediterrâneo por Roma, que vai durar por muitos anos, a gente tem também um fator que não é de se jogar fora não, viu, meu amigo?
De jeito nenhum.
A gente tá falando aqui dos patrícios encabeçando isso tudo. No
Fato.
Senado, em todas as questões políticas. Essa expansão é feita pelos patrícios. Só que é o seguinte, meu amigo, a gente tinha outro grupo social, que eram justamente os plebeus. Esses plebeus, eles estavam muito incomodados, desde sempre, né? Até porque, primeiro, eles não tinham grande propriedade de terra, desde sempre. Não tinham boas condições de vida. E estavam vendo sempre os patrícios no poder, os patrícios com as maiores influências políticas. Então, chegou um ponto, né, que, tipo, patrício e plebeu não podiam se casar. Plebeu, ele podia ser escravizado, né, por dívida. Ou seja, ele tinha algumas leis, né, algumas legislações diferentes dos patrícios, eles eram tratados de formas desiguais, exatamente. Só que além disso, a gente ainda teve outros fatores.
Obviamente, além dessa insatisfação toda aí...
Uma insatisfação geral, né?
Exatamente. Aí os patrícios começaram a demitir os... Meu irmão...
Aí o negócio começou a ficar complicado.
Porque, vê, uma coisa é você ser tratado como cachorro, mas ter o dinheiro ali pra comprar sua ração. Outra
ração,
coisa,
né?
É você ser tratado como iguana e não ter direito
não
nem pra
nem
comprar.
Não vai nem receber o uísque a chachê mais, viu?
Vamos parar o podcast por aqui,
por favor. Ser bronca,
porque,
meu amigo.
Porque eu acabei de falar de iguana aqui, né?
Não, exatamente. Acho que dessa vez foi por tu.
O podcast aqui a gente para agora.
Dessa vez foi por tu.
Beleza, galera. Falou, até a próxima.
Tchau, tchau.
Iguana. Sachê.
A gente tava falando sobre Roma e parou em Iguana e Whisky Sachê.
Sachê.
Eu acho que é isso.
Ou é Sachê. Enfim, quando os plebeus são demitidos, no caso, em uma grande massa assim, né? Essa galera pega um ar tão do grande, que se tivesse um pouco de ar quente, viraria um balão e saia voando. Olha aí, dica de química, hein? Isso é químico ou é física?
É. Cultura ser... aqui, viu? Aqui
isso é...
Interdisciplinaridade. Isso... Interdisciplinaridade.
Enfim, essa galera invocadíssima começa a falar o seguinte. Não vou ganhar meu dinheiro, vou embora. Essa galera dá o beco, pega o beco, vai embora e não volta. Só que quando os patrícios começam a perceber que essa galera tá indo embora demais e de menos, essa galera começa a olhar pra um lado, olhar pro outro, fala, brother, dá pra deixar essa galera ir embora não. Porque quem é que compra em maioria? Quem é que faz, de alguma forma, a coisa rodar aqui? É os pleba. E se os pleba vazar...
Além dos escravos, né, os plebeus eles tinham importância também.
Exatamente. Por mais que nessa hierarquia seja pouca, eles têm. Então, os patrícios começam a olhar assim, ei, volta aqui. A gente vai aceitar algumas condições suas. E algumas dessas condições vão ser bastante importantes para a história social desses plebeus. A primeira, bastante fora de ordem, mas a gente vai poder citar algumas para vocês aqui, tá? Exatamente. A lei da Caloneia, a lei Licínia Sexta, a lei das 12 tábuas.
Exatamente. A lei das 12 tábuas, elas foram basicamente a primeira lei escrita, né, que a gente tinha pra poder deixar efetivo aquilo que realmente, tipo, deveria ser lei ou não. Porque muitas vezes os patrícios, eles interpretavam a lei ao seu querer, ao seu gosto, e diziam, não, ó, plebeu. A lei diz que é isso aqui pra se lascar, tá ligado? Então era muito nesse sentido.
Exatamente.
A lei da Caloneia, ela basicamente queria permitir que os
plebeus pudessem casar, exatamente, então, com os patrícios, né? E aí, nesse casamento, o plebeu acabava ascendendo socialmente e assim por diante. E a lei da Licínia seria basicamente ali uma participação política desses plebeus... Nas assembleias, tá? Então, essas concessões dadas pelos patrícios vão mostrar a importância dos plebeus para aquela sociedade, tá? Só que, obviamente, o grau não fica igual. Fica no mínimo, do mínimo, do mínimo. E não é basicamente isso que os plebeus vão querer nesse momento agora.
Era aquele famoso, tá, mas não é o suficiente.
Exatamente. Só que nessas condições, os patrícios falaram, ó, não vou abrir mais. Os plebeus falaram, ó, não vou aceitar mais. E aí esse clima de instabilidade social começou a namorar com Roma, se casou com Roma... E Roma adentrou numa desgraça.
Exatamente,
total.
Que diante dessa insatisfação dos plebeus, a gente teve muitas revoltas populares em Roma, justamente para protestar contra isso.
Contra esse maltratamento e outros fatores, né, que a gente acabou de dizer aqui. Então, isso vai encabeçar um movimento muito grande que vai acabar resultando ali no Império Romano.
É justamente, nesse quesito aí a gente vai ter umas medidas, né, que eles vão... estabelecer para tentar acalmar os ânimos, que é justamente a instalação dos triunviratos, mais disso aqui.
Isso aí já é para um outro papo,
exatamente,
né?
Se você quer saber mais sobre Pompeu, Crasso, Júlio César, Marco Antônio,
Lépido,
quer saber a história de Cleópatra?
Ou não.
Ou não.
Ou sim.
Você vai dizer isso aí se você quer um novo episódio de podcast de Roma, né?
Exatamente.
Da República ao Império. E exatamente, a gente finaliza justamente esse assunto. Mas vocês dizem aí, porque como a gente diz aqui sempre, né? A voz do povo é a voz de Deus.
Do ovo.
Do ovo. Eu falei errado, é do ovo.
A voz do ovo é a voz do povo.
Isso.
Ou vice-versa. Então, meus amores, a gente vai ficando por aqui.
Foi um prazer estar aqui mais um podcast, né, com vocês. Obrigado a todo mundo que tem compartilhado, que tem nos ajudado aí, divulgando nosso trabalho. Estamos muito felizes e isso nos motiva a estar cada vez mais aqui com vocês e tal. É muito massa.
Surpresa! Se a gente chegar em 400 seguidores até sábado, vai ter uma coisa muito legal no Instagram.
Vai ser muito legal, né? Que a gente promete.
Exatamente. A gente sabe o que é, mas vai ser muito legal.
Promessa é dívida.
Promessa é dívida. Ou então, dívida é promessa.
Isso aí já tá forçando já. Então é isso, meus queridos. Um beijo, um cheiro em todos.
Um forte abraço, até a próxima.
Que a história esteja com vocês.